Obrigado, doutor Oscar Cordeiro, professor da Universidade de Brasília. Nós temos ainda alguns minutos. Eu tenho algumas indagações de forma geral aos senhores expositores. E depois eu vou passar a palavra à senadora Vanessa, que é a relatora desta comissão. Eu inicio com uma reflexão. Eu tenho passado, nos últimos meses, a participar mais da discussão da agenda da água no Brasil e no mundo. E como começo a viver este momento e participar dessas ações, eu começo a me despertar pela importância que tem a água para o ser humano, para o planeta, para a vida. No entanto, eu não vejo que a sociedade percebe isso, porque está intrínseca na cultura do cidadão a utilização da água como se nunca fosse acabar. E eu acho que a água nunca vai acabar. Ela pode ter uma sazonalidade, onde um determinado lugar, como Manaus, hoje pela manhã, né, tem um alto índice pluviométrico, os rios subindo enormemente, enquanto na região do Nordeste e também no ano passado na região Sul, faltou-se muito água, e aí vem as consequências das mudanças climáticas na distribuição dessas águas. Eu pergunto aos expositores, que depois concederei a palavra individualmente para responder todas as perguntas e considerações finais, eu pergunto se o que se está fazendo hoje, os esforços feitos hoje no Brasil e no mundo são o suficientes para que nós tenhamos uma gestão adequada da água. E se não for o suficiente, quais são as sugestões para que nós possamos ter uma conscientização da sociedade para uma melhor utilização da água? Nós sabemos que o cidadão que vive no Agreste, ele tem uma gestão da água muito mais adequada do que o cidadão que vive nas regiões com maior precipitação. Uma cisterna de água captada durante o período de chuva, ela tem que ser administrada para consumo próprio e de animais por um período longo. Então, uma gestão muito mais apropriada. Sabemos de ações como a transposição do Rio São Francisco e sabemos também que a agricultura vai demandar muito por água nos próximos anos para, inclusive, de certa forma, estancar o desmatamento, porque a partir do momento que você utiliza de forma adequada a irrigação, você aumenta a produtividade e aí não há necessidade do desmatamento. E também pergunto a vossas senhorias, principalmente ao doutor Albuquerque, no que diz respeito aos lençóis freáticos. A possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos, ela se dá mais no meio urbano ou mais no meio rural? Porque o meio urbano hoje ele é tido como quase que uma área pavimentada, né? Lacrada. No entanto, a gestão dos recursos hídricos no meio urbano, ele é feito de maneira muito mais precária do que no campo. No campo, por sua vez, nós temos a utilização, muitas vezes, desordenadas de fertilizantes e de defensivos agrícolas, que isso pode vir contaminar os lençóis freáticos. E nós temos também a perfuração de poços artesianos de forma discriminada, como Vossa Senhoria colocou, doutor Albuquerque. Mas isso tanto na cidade quanto no meio rural. Nas cidades, nós já tivemos dados aqui nessa comissão de que alguns condomínios eles são autossuficientes em águas na perfuração de poços artesianos e autorizados, muitas vezes, pelo poder público. No campo não é diferente. O problema não é o poço que talvez esteja sendo utilizado, mas o problema é o poço lacrado que fica exposto a uma contaminação muito mais rápida, né? Porque algo que considere poluidor, que é depositado sob o solo até chegar no lençol freático, ele sofre uma necessária filtragem e disseminação. Agora, cair num poço de centenas de metros, a contaminação é muito mais rápida. Então, eu deixo essas questões aos senhores para responder na sequência. E, de imediato, passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Quero cumprimentar, senador Sérgio, a presença, todos os convidados que aqui estão, e dizer da sua dedicação, senador, para esse debate. O senhor teve a possibilidade de participar esse ano do Fórum das Águas, Mundial das Águas. Eu não pude ir, mas estive na Turquia. E, a partir dali, daquela participação, é que nós percebemos como essa questão é tratada de forma ampla e democrática. E isso é bom que se aprofunde. Chegar ao ponto de um dos nossos convidados aqui, acho que foi o doutor Oscar, dizer que isso às vezes atrapalha, porque tão amplo ou tão ampla é a participação, não se conseguiu ainda um melhor entrosamento dessa questão mais aberta com a tomada, em que as decisões se transformam em leis efetivamente, não é? Então, debater esse tema para a gente é muito importante. E eu sou lá do Amazonas, lá onde nós acabamos de bater o recorde, né? Fala isso, mas é muito, muito difícil para as pessoas que vivem naquela região. Porque eu costumo dizer, ninguém tem ideia, quem não vive... Primeiro que os brasileiros têm pouca ideia do que significa a Amazônia, do que é a região amazônica. Pouca ideia, muito pouca ideia. As pessoas não têm a exata noção do que é aquela região, a grande maioria do povo brasileiro. E, quando fala em enchente, pensa assim, é uma chuva que vem, como agora no Espírito Santo, alaga tudo, com um dia, dois dias já baixou. Lá não, as pessoas vivem 3 meses dentro d'água, em muitos municípios. E a tendência é continuar enchendo, e aí há uma paralisia agora até que baixe...
Mesmo sem chuva.
Mesmo sem chuva, até que baixe, porque nós sofremos a influência de cima, é o que foi dito. Não, a influência de cima, da Colômbia, da onde nasce a bacia do Amazonas. Então, é lá, e quando para lá de chover, quando para de encher lá, demora 20 dias para nós sofrermos esse efeito lá no nosso estado, né? Então, é uma situação extremamente delicada. E, por outro lado, aquilo ali, são os dois contrastes. Aliás, todos os dias os telejornais desse país mostram o norte alagado e o nordeste também batendo os recordes de seca, de estiagem, não é? E isso tem a ver, sim, eu não tenho dúvida, porque antes nós falávamos, atingimos a maior enchente em relação a 1953, salvo engano, e agora nós ultrapassamos o limite em relação a 2009. Ou seja, a aproximação entre essas tendências drásticas, que tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser muito bem estudado, e eu imagino que a ANA seja uma das agências que também está acompanhando isso muito de perto, não é? Mas, enfim, nós estamos aqui hoje tratando de governança. Eu quero dizer que tem algumas dúvidas. Eu ouvi aqui, não sei exatamente de qual dos nossos expositores, que o arcabouço legal que nós temos em relação à governança da água é adequado. E, no que diz respeito à água subterrânea, que é a maior quantidade, bem maior do que a água de superfície, a água doce de superfície, a água subterrânea é em quantidade muito maior do que a doce de superfície, cabe aos estados definirem, mas as suas políticas e a sua legislação. Mas e os aquíferos que passam por mais de uma unidade da federação? E aqueles que são transfronteiriços, porque no ambiente nós temos um problema semelhante. Nós temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional. Cabe aos estados a governança dentro do seu território, com exceção de quando determinada área de preservação ela ultrapasse a fronteira daquele estado, ela pertence a mais de uma das unidades da federação. Não seria o caso de avançarmos na questão da água para isso? Porque quando a água subterrânea está ali, começa e termina dentro daquela unidade, tudo bem, a governança é do estado. E quando ultrapassa as fronteiras, como é que fica? Não é? Eu trabalho internamente dentro do país, e a questão transfronteiriça, que o senador Sérgio também aborda muito isso, nós precisamos também ter um tratamento, né, que avance nesse sentido de dar uma governança continental, né, para essa questão. Então, eu não vejo tão adequado assim. E eu gostaria de ouvir dos senhores algumas sugestões muito objetivas, né? Eu anotei algumas coisas aqui, as duas leis que tratam da água. A água mineral ainda não é tratado pela ANA, é tratado pelo Departamento Geológico, como é que é? DNPM, não é pela ANA. Por quê? Porque é mineral, mas é água? Quer dizer que o mineral vale mais do que a água. Para ir para lá é porque o mineral vale mais do que a água. É essa questão que nós precisamos ver como é que caminha para a resolução. Outra questão que eu anotei aqui é o caráter impositivo que eu falava aqui. O CONAMA, salvo engano, as suas decisões têm caráter impositivo. Regulamenta, né? E o do Conselho Nacional da Água não tem, não é da mesma forma. Então, enfim, porque o nosso trabalho é um pouco esse, é debater, mas buscar algumas respostas imediatas e algumas mudanças na legislação que são imediatas. Algumas a gente tem como conseguir a curto prazo e outras trabalhar pelo menos a médio prazo. Mas também, se não trabalhar, nem a médio prazo a gente consegue. No mais, também é dizer que estamos aqui para receber sugestões, orientações. Eu lembro que no meu estado tinha um senador aqui que trabalhava muito esse tema, que era o senador Bernardo Cabral. Trabalhava muito o tema da água, né, produzindo, inclusive, um material muito rico, né, muito rico, organizando material rico do ponto de vista do estudo e tudo mais. Né. Então, à disposição, a gente espera, não é, senador Sérgio, que a gente possa, através dessa subcomissão, colaborar cada vez mais com o aperfeiçoamento desse modelo que está em franco desenvolvimento ainda no país. Obrigada.
Eu vou passar a palavra, então, aos senhores expositores, que terão o tempo necessário para responder às perguntas e para suas considerações finais. Então, primeiramente, com a palavra, o doutor Paulo Varela.
Bom, agora a gente vai poder falar um pouco mais devagar. Não, não vamos passar muito no tempo dele. Vamos poder falar um pouquinho mais devagar, porque eu falei muito rápido, dentro dos 15 minutos para apresentar. Mas a senadora fez provocações, o senador fez provocações de quem parece que tem muito tempo pela frente, porque são provocações que nos demandariam a fazer uma reflexão longa. Mas vamos ver se a gente sintetiza aqui, senadora. Primeiro, a primeira questão que é colocada, você tem razão, a água não vai acabar. Nós temos cerca de 1.400.000.000 de quilômetros cúbicos de água que está aí, né, na Terra, no nosso ciclo. Mas o problema é que, às vezes, ele está disponível, às vezes, não está. Né? Às vezes, inclusive, tem água, mas não tem qualidade de água. Então, essa gestão, essa governança tem que ser eficaz exatamente no sentido de torná-la disponível. Né? E o Brasil, que é o país mais rico, em cerca de disponibilidade, nós temos um fluxo de 270 mil metros cúbicos por segundo, considerando a água que também vem de outros países, cerca de 18% da água do mundo, mas, como já foi colocado aqui, 70% e tantos% está na Amazônia, lá no Nordeste, de onde eu venho, senadora, que é bem diferente, a gente faz aqui o encontro das, né, dos extremos, a água muitas vezes se mede em copo. Então, é uma variação muito grande. Quer dizer, o Oscar mostrava aqui, a América do Sul e o Brasil em particular aparece azul quando você vê de longe, mas quando você vai ver de perto, essa questão se torna mais grave. Então, você levantava também que vê que, andando por aí, a importância dessa gestão, que fica clara, né, ainda não é tão perceptível pelo povo. Então, me parece que esse é um grande desafio. Quer dizer, a verdadeira gestão da água, e eu já falo do arcabouço, se dará no momento em que nós, cidadãos, cada um de nós, pudermos passar de observadores a atores efetivos dentro desse processo. Aí a mudança se dará. Né? Hoje pela manhã, eu também dava uma entrevista aqui para a Rádio Senado e perguntava, e o que é de errado na gestão? Eu disse, bom, gastar mais água do que é possível, desperdiçar por um lado ou poluir por outro. Bom, aí vem toda... Como é que nós vamos fazer isso? Então, cada um de nós, cidadãos, na hora que a gente puder conscientizar disso, daríamos realmente a grande mudança. E aí, duas questões eu acho que é importante, Sérgio. Primeiro, que nós possamos subir na agenda política a importância da água, por um lado, para que as decisões possam ser corretas, e por outro lado, que a gente possa realmente ter um grande programa de divulgação, um grande programa de conscientização, um grande programa de capacitação que possa ser extensivo a essa população imensa do país. Eu diria, senadora, vou tentar responder aqui num bloco, né, pegando coisa de um lado e de outro. Eu diria que o arcabouço legal posto ao país, ele é adequado, precisa, evidentemente, uma lei que procura cuidar de um país com essa dimensão, com essa variedade climática e geográfica. Evidentemente que, na hora da implementação dessa lei, alguns ajustes precisarão ser feitos. Nós imaginávamos que seria necessário que, com 15 anos de lei, algumas reflexões feitas hoje nos trazem a ideia de que alguma coisa é preciso ser corrigida. Como fazer para efetivamente se implementar isso? Eu diria, senadores, que implementando os instrumentos de gestão. E aí vem o grande desafio. E aí vem a proposição desse pacto que nós estamos propondo, porque ele é muito complexo, envolve muitas dimensões. E essa articulação, como o Oscar colocava, é o grande desafio do processo. Então, colocar isso na agenda política, como nós estamos fazendo aqui, como os senhores estão propondo fazer aqui, promovendo um grande programa de divulgação desse processo, porque o sistema já propõe, através dos comitês, né, a participação popular, mas ela precisa ser mais ampla, precisa ser mais efetiva. Então, eu acho que por aí nós podemos caminhar. É evidente que, fazendo aí alguns ajustes na própria lei, alguns artigos, algumas questões, talvez sejam necessárias para a gente adequar isso. Mas eu diria, senadora, que, de uma forma geral, o arcabouço ele está adequado. A lei, conforme ela está proposta, propondo essa dominialidade dupla, realmente torna a questão mais complexa e muito mais desafiadora. A questão vai mais longe. Você tem rios que são ditos estaduais, porque eles nascem e desembocam dentro do próprio estado. Mas nem sempre desembocam no mar. Desembocam num rio federal. Portanto, a condição de entrega tem que ser vista, porque se a gente... Pois é, mas se a gente for no limite, secasse os rios estaduais, vamos dizer assim, secaria também os federais, ou se poluir um rio estadual, vai afetar o rio federal. Então, essas condições de entrega, hoje a própria lei prevê, a ANA pode exercer essa determinação, mas nós estamos querendo fazer isso através de um amplo pacto, junto com os estados, para que essas condições de entrega sejam vistas. De maneira que a questão é mais complexa até do que simplesmente a dominialidade de água superficial e água subterrânea. E eu queria entrar aqui um pouco agora na questão das águas subterrâneas, e o Humberto naturalmente o fará, depois com mais propriedade, fazendo uma reflexão que, na verdade, a dominialidade é muito mais, ao meu ponto de vista, a responsabilidade de cuidar do que a posse efetiva, ou digamos assim, da própria água. Isso é a responsabilidade de cuidar e de fazer. Como ela está dividida, isso tem que ser harmonizado. Agora, aqui mesmo, nessa comissão, aqui mesmo, nesse Senado, anos atrás, o senador Casagrande presidia, nós defendemos, eu estive representando a ANA, estive representando da ABAS e dos estados e dos comitês, que mantivesse a dominialidade das águas subterrâneas nos estados, até por uma questão operacional. Você imagina se a ANA tivesse que outorgar milhares de postos, etc. e tal. Então, essa questão de cuidar deveria estar realmente na área dos estados. Mas a senadora coloca com muita propriedade. E como é que fica, então, quando passar, né? Nem todos os aquíferos estão restritos à bacia, nem todos são livres, alguns são profundos, passam até de um país para outro, passam de uma bacia para outra. Aqui no Brasil, o que tem acontecido é que nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, prevê, através do Programa 8, um Plano Nacional para as Águas Subterrâneas. Portanto, ele prevê como é que isso deve ser implementado.